Boa tarde a todos vocês. Qual seria a diferença entre a vontade, que nós estamos hoje aqui falando, e o desejo? O que é um desejo? Onde nasce o desejo? E onde nasce a força que motiva a vontade? Vamos falar um pouco mais profundamente hoje acerca do desejo, para que possamos chegar na vontade. Por muito tempo, esta palavra esteve erroneamente associada a aspectos negativos, pecaminosos ou errados do ser humano. O que soa dentro da nossa mente quando nós ouvimos a palavra desejo? Prestem atenção no que vem de dentro. O que vem? Não é algo associado a pecado? Não é verdade? Quando pensamos em desejo, algo já em nós sugere que estamos indo para o lado do erro, ou do pecado, ou de algo que seja proibido. A palavra desejo é associada à palavra proibido também. Não é verdade? Hoje nós sabemos, porque estamos um pouco mais livres de todo esse assédio e essa escravidão que as religiões nos impuseram até agora. Hoje somos seres um pouco mais liberados de tantos nãos, de tantos erros, de tantas culpas, de tanto medo que ao longo dos 2000 anos as religiões nos impuseram. E hoje estamos criando um novo significado para esta palavra, desejo. Desejo nada mais é, vejam bem o que eu vou falar para vocês. Desejo, na sua expressão mais íntima, mais recôndita do nosso ser, nada mais é do que a vontade de Deus se manifestando através da nossa vontade. Deus está dentro de cada um de nós. Eu sinto muito em dizer a todos aqueles que pensam que existe um Deus, uma figura de um homem velhinho acima das nuvens, pois ele não está mais lá. Infelizmente, para muitos, isso é uma triste notícia. Deus, ou a lei, ou a natureza, ou a fonte, como tu quiseres chamá-lo, está dentro de cada ser criado. Dentro de mim, dentro dela, dentro dela. Deus não está mais fora. Deus é uma força intrínseca a tudo que é a sua própria criação. Portanto, quando temos um desejo, prestem atenção quando brota esta força de nós, quando sentimos que estamos desejando algo, esta força, esse sentimento nada mais é do que a própria força criadora se expressando de dentro para fora. Quando desejamos algo, significa que estamos pondo ao trabalho a nossa força criadora, porque ele vai impulsionar, o desejo impulsiona a criatividade. Quando desejamos, imediatamente após o desejo, começamos a usar aquilo que de mais divino o ser humano tem, e que será a sua salvação no século XXI, que é a força para criar. Se nós formos observar aqui ao nosso redor, por onde os nossos olhos alcançam, tudo foi pensado antes. Tudo antes foi desejado. A casa espírita aqui só existe porque um dia ela foi desejada. Este mármore polido só existe porque alguém antes, dentro da sua própria mente, pela sua vontade, pelo seu desejo, beneficiou esta pedra bruta até transformá-la numa pedra lapidada, elaborada, polida. Assim acontece com todos os nossos móveis, com cada mobília, com cada paralelepípedo que existe colocado nas ruas dessa cidade. Tudo é antes pensado, tudo é antes imaginado, tudo é antes desejado, para depois sim se transformar e se materializar. Se nós atestamos que a natureza funciona nesse nível, por que nós não usarmos um pouco mais essa força tão criadora, tão criativa, essa força tão divina que é nosso desejo, para melhorar a nossa vida? O apelo ao ser humano agora do século XXI é este: que nós paremos de dar atenção e dar crédito aos que se dizem intermediários entre nós e a força criadora, entre nós e nosso Pai, e que nós transformemos o nosso ser, cada um de nós, no ser que está no centro do universo, no centro da criação. Vocês compreendem isso? O ser humano do século XXI precisa se preparar para uma nova era de espiritualidade. Esta nova era de espiritualidade nos dá a responsabilidade de que tudo aquilo que pensamos e sentimos vai se transformar na nossa realidade. Então já está na hora de saber o que estamos fazendo aqui. Já está na hora de saber que precisamos sofrer menos influência do meio externo e controlarmos mais aquilo que produzimos dentro, seja no pensamento ou no sentimento, e que isto sim vai definir a realidade externa. Conseguem compreender? Uma nova espiritualidade está nascendo. Vamos abrir os nossos olhos, alargar a nossa consciência para perceber esta mudança, em que não mais poderemos ficar acomodados pensando: alguém fará por mim. Ou eu, hein, simplesmente frequentando aquela ou tal igreja ou tal centro, o milagre acontecerá. Não mais. O milagre sim acontece quando nós conseguimos superar uma negatividade que já mora dentro de nós há quem sabe tanto tempo, numa positividade, numa forma positiva, entusiasmada, plena de vontade. Aí sim, eu terei transformado meus pensamentos e o mundo vai se transformar ao meu redor. Esta é a fé proposta por uma nova espiritualidade. Daqui a 100 anos, quem sabe 200 anos, nós vamos olhar para o século XXI e vamos dizer: era ainda o século das religiões. As religiões, meus caros, desaparecerão. O ser humano evoluirá a tal ponto em que ele será o dono do seu próprio destino. Daqui a 1000 anos, se eu pudesse profetizar, eu diria que o ser humano vai ser responsável por criar no mundo da matéria. Não mais será um escravo desta, mas será o dono, o senhor dela. Se hoje estamos fazendo isso de forma inconsciente, daqui a 1000 anos, nós seremos o dono, os donos da criação, e passaremos a criadores, criando nossa realidade, criando as coisas, e não mais sofrendo influências daquilo que está ao nosso redor. Usaremos o nosso pensamento e a nossa vontade, os nossos sentimentos de forma equilibrada, a tal ponto que as pessoas daquele século dirão: O século XX foi um século permeado por doenças. As doenças foram extintas. Não existem mais pessoas doentes. Nós vamos chegar nesse ponto. E se muitos aqui dizem que o meu discurso pode ser utópico, se nós perguntássemos aos nossos avós 50 anos atrás, eles acreditariam na existência de um celular? Eles acreditariam que o mundo hoje estaria interligado e sem fronteiras de uma forma globalizada através da internet ou de uma rede de satélites? Eles conseguiriam 100 anos atrás imaginar que nós pudéssemos ir daqui até a França em 4 horas? Vamos abrir as nossas mentes e perceber esta transformação e esta revolução que está em andamento. E se hoje digo que daqui a 100 anos, vejam bem o que eu vou dizer para vocês. Talvez estejam me dizendo, daqui a 100 anos o espírito humano vai se reunir como nós nos reunimos aqui. E ao invés de orarmos de forma improdutiva, de forma enfraquecida, inconsciente, o ser humano daqui a um século vai concentrar a sua vontade num grupo uníssono para mudar uma circunstância errônea, para mudar o destino, muitas vezes, de uma própria nação. Nós usaremos a força da espiritualidade para mover coisas, para transformar outras que estão erradas, para construir outras. Seremos que como deuses. E aí sim compreenderemos aquilo mesmo que está aqui no Evangelho quando diz: se tiveres uma força de vontade grande, poderás mover uma montanha de um lado para outro. E se pensares com firmeza, ela se moverá. Não diz isso? Seremos nós os realizadores disso. Estamos agora na aurora de um novo dia que se inicia para o pensamento humano. Seremos agora nós aqui, essas crianças que hoje estão permeando este ambiente, recém-nascidos, quantos têm? Que coisa mais linda ver essas mães com essas crianças aqui. Essas crianças estão nascendo num momento especial no planeta Terra. Essas crianças já vêm com esta vontade dirigida dentro de si. Já vêm prontas e podem acreditar que os seus espíritos estão ouvindo com até maior lucidez do que nós aqui adultos. Muito mais. Estão entendendo tudo. Estão olhando e percebendo tudo. Serão grandes feitores no nosso futuro. Vão nos ensinar grandes coisas. Serão eles aqueles que vão fazer a transição de um homem dependente, de uma religião que não nos deu nada, a não ser nos escravizar, para um ser humano livre, pensador, criador, dono de si, com o domínio absoluto da sua vontade, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Por isso que eu sou um otimista e não acredito no final do mundo. Acredito sim no final de uma era que está terminando, para o começo de uma nova era. Aquilo que eles chamam de era de Aquários, se sabe. É isto que vai transformar o ser humano num ser absolutamente côncio, consciente de que nós somos responsáveis por 100% da nossa experiência, que nós somos os causadores das nossas desditas, sucessos, insucessos, infelicidades, que nós estamos causando as nossas doenças, que nós estamos atraindo hoje doença de tanto que falamos nela, de tanto que comentamos acerca dessas coisas que ouvimos, de tanto que repetimos e repisamos e repensamos, criamos isso. Quanto mais doentes nós vemos, mais comprovamos esta tese. E mais aprendemos o quanto a televisão hoje tem infundido ideias e pensamentos e negatividade em meio à nossa família. Portanto, o desejo é algo divino em ti. O desejo é a fábrica de Deus produzindo novas ideias. O desejo é aquilo que move o mundo. O desejo é bom. Porque nós, naturalmente, ou nos afastamos da dor, ou nos aproximamos do prazer. Isso é algo intrínseco, instintivo do ser humano. O desejo é bom. Quando temos uma ideia, ela vem deste desejo. E como falei anteriormente para vocês, ter desejo significa que temos Deus ativamente dentro de nós, a buscar a melhoria, a buscar a mudança das coisas, a buscar a aquisição e a transformação das coisas. Seres humanos do século XXI, como todos nós, aprendizes de uma nova espiritualidade que somos, estamos derrubando esses velhos conceitos e criando liberdade. Queremos ser livres. Queremos ser criadores da nossa própria vida. Chega de intermediários, chega de pastores, de padres, chega de pessoas que se intitularam responsáveis pela representatividade de Deus. Somos nós que somos os próprios deuses. Somos nós seres criadores da nossa experiência. Deus está dentro de nós, atuando através da nossa vontade.